Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 30 de março de 2024. No programa de hoje, vamos falar sobre o Estado Islâmico, que ressurge buscando estabelecer seu califado nas cercanias da Rússia. A Argentina, pelo segundo mês consecutivo, Milei consegue superávit fiscal. 10 lugares para viver bem e barato depois de sua aposentadoria. Os acordos firmados por Macron durante sua passagem pelo Brasil. Colômbia expulsa diplomatas argentinos por declarações de Milei. E até Lula já não acredita mais na eleição promovida por Maduro na Venezuela. O nefasto Estado Islâmico ressurgiu com um atentado a um centro de eventos em Moscou que provocou um número de mortos em torno de uma centena e meia.
Corpos ainda eram retirados do local, enquanto flores e homenagens tomavam conta da frente da casa de shows Crocus City Hall. O dia seguinte ao pior atentado dos últimos 20 anos na Rússia foi de consternação e solidariedade, com fila para doar sangue aos feridos. Eu vi no saguão de entrada eles atirando. Meu marido me agarrou e fomos para os andares de cima pelas saídas de incêndio, lembra Margarida, uma sobrevivente. Agentes russos seguiram as investigações sobre o que de fato aconteceu. Dentro da casa de shows, um amontoado de entulho e ferro retorcido. Parte do teto desabou. Dos escombros, mais corpos foram encontrados. O número de mortos subiu de forma significativa. Acabo de chegar de lá e a situação é difícil, disse o governador da região de Moscou. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado, gravado em imagens no celular de pessoas que estavam no local para assistir ao show de uma banda de rock. A apresentação ainda não tinha começado quando os criminosos entraram atirando no teatro principal e também no saguão de entrada. Eles também jogaram granadas com explosivos que causaram um incêndio. As chamas eram vistas de longe. Em um pronunciamento pela TV, Vladimir Putin declarou um dia de luto no país. O presidente russo anunciou a prisão de 11 pessoas envolvidas no ataque, sendo 4 atiradores. Segundo Putin, eles tentavam fugir para a Ucrânia.
Sua ação mostrou ao mundo que o grupo terrorista segue ativo, depois de ter sido desmantelado seu califado, instalado em terras da Síria e do Iraque. O ataque na Rússia se explica por várias maneiras. A primeira delas é que a Rússia foi o principal responsável pela exterminação do califado, que fora criado em terras do Iraque e da Síria pelo chamado ISIS, acrônimo em inglês para Estado Islâmico do Iraque e da Síria. O objetivo era governar todas as populações muçulmanas. O grupo encontrou um terreno fértil porque o Iraque fora totalmente destruído pela desastrosa ação do governo de George Bush em nome de armas de destruição em massa que nunca existiram. E a Síria estava igualmente destruída pela guerra civil, resultante da ditadura de Bashar al-Assad. A área ia de Alepo, na Síria, até Diyala, no Iraque. O objetivo era formar um Estado Islâmico que se estendesse do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico. A Rússia, com o apoio da Síria, e os Estados Unidos, com o apoio da Arábia Saudita, decidiram unir esforços para acabar com o califado e exterminar o Estado Islâmico, que foi conseguido por volta de 2019. A ação mais decisiva, no entanto, foi executada pela aviação russa, bombardeando as bases do grupo e matando o líder Abu al-Bakr. Ao mesmo tempo, internamente, Moscou desenvolveu uma intensa ação militar na província da Chechênia, de predominância muçulmana que estava lutando por sua separação. Grupos independentistas foram responsáveis por inúmeros atos terroristas na Rússia, que tiveram início em 1999 com atentados em Moscou, Volgodonsk e na República do Daguestão. Estes atos deixaram mais de 300 mortos e 1.700 feridos. Depois veio o ataque a um teatro de Dubrovnik, em Moscou, em 2002. Cerca de 900 pessoas estavam no teatro e a desastrada operação de resgate da polícia resultou na morte de 130 reféns e 40 sequestradores. Em 1º de setembro de 2004, terroristas armados ocuparam uma escola em Beslan, na República da Ossétia do Norte, fazendo 1.100 reféns, sendo 777 crianças. O comandante dos rebeldes chechenos, Shamil Basayev, exigia a saída das tropas russas da Chechênia e o reconhecimento da independência da região. Mais uma operação desastrada de resgate deixou 334 mortos, sendo 183 crianças, além dos 31 sequestradores. Poderia rolar ainda muitos outros episódios, porém, esses já comprovam a aversão dos islâmicos do sul da Rússia pelos eslavos dominantes no país. E foi nesses movimentos de revoltas islâmicas que o ISIS encontrou terreno fértil para buscar sua reestruturação. Assim é que não surpreende sua participação em mais um atentado que ocorre na Rússia. Um fato que vem mostrar ao presidente Vladimir Putin que antes de tentar expandir os domínios russos, buscando dominar países da vizinhança, é preciso resolver os problemas internos de províncias rebeldes. Até porque o movimento que começou com os chechenos ganhou a adesão de uma das mais terríveis organizações terroristas do mundo. E o seu objetivo, depois do fracasso do califado na Síria e no Iraque, é estabelecer o mesmo califado em áreas que envolvem não só a Chechênia do sul da Rússia, mas também o Afeganistão, Tadjikistão, Quirguistão, Paquistão e outros países da região. Ou seja, a vizinhança sul da Rússia. E estão aproveitando justo no momento em que a Rússia está tendo um grande desgaste militar com a guerra na Ucrânia para desenvolver as suas... A seguir... Argentina. Pelo segundo mês consecutivo, Milei consegue superávit fiscal.